Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. É um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos nas mídias convencionais e também nas sociais da internet. É um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. E assim, eu aproveito para cumprimentar a todos e lhes desejar uma ótima noite e mais uma vez agradecer pela vossa audiência. Caros ouvintes, realmente é fácil nós pintarmos um quadro assustador e, para isso, nesta crise brasileira, na atual crise brasileira, realmente surgiram muitos profetas do caos. E com isso é possível até afirmarmos, sem medo até de errar, que há dois tipos de profetas. O primeiro profeta é o torce contra o governo do PT. Isso desde a sua primeira posse, em 2013. E o segundo profeta geralmente é uma pessoa despreparada, ou tão desinformada, ou mais, pior ainda, manipulada pela mídia. E o profeta despreparado e manipulado realmente se arrisca a dizer bobagem. Afinal, como por aqui já diversas vezes mencionei, a política económica do governo do PT, ela é conservadora e monetarista. Foi? E era. Bem, igual aos dos governos anteriores e realmente a favor dos interesses do grande capital. As elites, elas não estavam com medo, nem muito menos insatisfeitas, né, com o governo do PT. Pelo contrário, elas realmente até estavam muito satisfeitas, né, olhando a crise e a corrupção de longe, né. Então, a real crise política, realmente ela nasceu no seio da base aliada. Nasceu entre os dirigentes do PT, do PTdoB, do PP, do PL, do PMDB. Isso possivelmente com origem na ganância e em brigas, né, por mais dinheiro e por mais cargos. O PSDB simplesmente pegava carona quando lhe convinha, ou então se entretinha a denunciar a derrota, né, que lhe foi imputada nas urnas. Então, essa crise, realmente ela se trata de uma crise menor, sem força até para desestabilizar as instituições republicanas fundamentais, né, as quais continuam assegurando o funcionamento do regime democrático, né, e do Estado de Direito. Falo em regime democrático, aquele que nós temos, né. Então é preocupante apenas porque já atingiu a economia, né, e ela fez surgir então aí o medo de investir. E como todos nós sabemos, né, sem investimento a crise se aprofunda, falta dinheiro para o Estado, o desemprego também mostra as caras. Mas então vocês podem estar perguntando se estava tudo bem, quais foram os erros do PT. Bem, foram bastantes, né? Uns mais, outros menos importantes, mas eu vejo pelo menos três erros capitais, né, que foram cometidos. O maior talvez tenha sido, acho eu, confundir o partido, o PT, com o governo. Porque essa falta de distinção entre as duas dimensões acabou gerando o aparelhamento que mexeu com a cabeça dos dirigentes. O segundo erro foi manter a política econômica seguidora do monetarismo, né, desviando o rumo da retomada do desenvolvimento e, com isso, punindo os investidores, né, e incentivando a especulação. Eu lembro aqui a Carta ao Povo Brasileiro de 22 de junho de 2002, que na verdade era uma carta aos banqueiros, né, que obrigou Lula a se alinhar aos ditames da Banca Mundial. O terceiro erro foi implantar a compra de parlamentares, né, como mercenários, né, ao invés de negociar politicamente a governabilidade com os dirigentes dos partidos aliados. O PT realmente traiu a sua bandeira principal, que era o ser diferente, o fazer diferente, que era a ética e a transparência. E o pior, acabou traindo as esperanças do povo brasileiro, e o resultado foi este que nós vimos. Então a democracia representativa, ela está ferida, e a esquerda fragmentada e sem rumo. Então, ontem eu tive uma conversa com alguns amigos do PSOL, do PSDB, do PCTU, do PCdoB, do PSTU, e realmente todos concordaram, né, que realmente a esquerda está desunida, né, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, e que realmente não se pode até considerar que tenha sido um erro do PT o abandono das propostas de esquerda e dos partidos de esquerda. Mas precisamente por causa dessa digladiação, né, interna entre os partidos e externa também, né, acabou por ter que se operar, né, ir buscar apoio em outras forças. Mas a verdade é que a democracia representativa, ela está ferida, muito ferida. Porque no médio prazo, para repensar o Brasil, o que está faltando é, antes de tudo, definir um projeto de desenvolvimento da nação, né, em substituição a esse monetarista, e suas prioridades e metas, elas serem assumidas realmente com clareza e transparência pelo Governo Central. Então, depois de prender e até condenar todos os corruptos, é fundamental realmente definir, por exemplo, a educação como uma tarefa sagrada. Então nós precisamos urgentemente de reconstruir o ensino público, que abra para o país, né, as portas de um futuro com desenvolvimento, né, com a conquista da classe média para a escola pública. Como isso faria? Como uma forma de melhorar a qualidade e também de trazer a classe média para a escola como uma fiadora de sua qualidade. E tudo isso em proveito de todos. Então, com isso, amigo ouvinte, sem dúvida, lógico que surgiria a dinâmica de emulação de uma nova utopia e de esperança, né, no futuro da sociedade brasileira. Mas realmente é difícil ser otimista. Por quê? Porque os honrados cavalheiros da nova república, sobretudo os líderes estrategicamente colocados nos postos de maior peso da sociedade, eles falam em ordem liberal, no máximo admitiram para identificar a coligação vitoriosa, né, o nome de Aliança Democrática. Então o termo democracia, amigos ouvintes, nas palavras conjugadas, ele se dilui no substantivo, né, aliança, enfeitado pelo adjetivo democrática. Enfeitado, realmente enfeitado. Então, se as palavras não enganam, e se elas significam alguma coisa, nós teremos não uma democracia, mas um regime liberal capaz, na melhor das hipóteses, né, de conviver com a democracia. Menos como realidade, né, do que como aspiração, como projeto ou então como objetivo. Então, feita essa ressalva, que não é um jogo de palavras, não esquecemos outra também relevante. No dia 15 de janeiro, não houve apenas o foguetório, a festa nas praças e ruas de todo o país, e o repique simbólico dos sinos das igrejas barrocas, que aliás são belíssimas, né, de São João del Rei. O país ficou diferente, apesar da intrínseca ilegitimidade do colégio eleitoral. Portanto, a diferença está menos na eleição de um chefe do governo, por enquanto não há e não haverá presidente da república, mas sim chefe do governo, né, do que na quebra do controle sobre a sucessão. Na realidade, amigos ouvintes, se os diversos colégios eleitorais que elegeram indiretamente o comando político do país desde 1964, eles pudessem se manifestar livremente, provavelmente não teriam sido nomeados nem Castelo Branco, nem Costa e Silva, nem Médici, nem Geisel, nem Figueiredo, e muito menos Cunha. Temer. Então pudessem os políticos, ainda que se trate de políticos hipnotizados pelo poder, manifestar descontraidamente as suas preferências, de certo realmente as suas escolhas seriam outras. Então, entre o facto do dia 15 de janeiro e os 5 precedentes, há realmente uma descontinuidade. É claro que, para Tancredo ser o sucessor linear de Figueiredo, Houve muitas complacências, incompetências acumuladas e até ambições escondidas. Mas o fato é que, apesar de todos os incidentes, Figueiredo não teve sucessor, ou melhor, teve um sucessor que não estava na sequência de seus projetos. Então, com isso, amigos ouvintes, pela primeira vez nestes 20 anos, as Forças Armadas aceitaram, aderiram e se conformaram com o chefe do governo, que não selecionaram previamente, nem se dispunham a validar, um ano atrás, ainda que pelo constrangido silêncio. Mas, admitindo que houve no país uma diferença, terá havido ou estará em curso uma mudança? Olha, gente, é aqui então que entra a tal democracia. Porque os políticos, eles realmente falam muito a propósito de tudo e de nada. Na democracia que todos sonhamos. Mas uma verdade é que o sonho, realmente, ele depende muito da cama em que nos deitamos. Também em 1964, quando se deflagrou o movimento dito revolucionário, realmente se fez largo uso da palavra democracia. Diga-se desde logo que não havia em todas as bocas unicamente o cinismo. Então a democracia dos empresários que planejaram a queda de Jango, dos latifundiários assustados com a apropriação de suas terras, ameaça mais demagógica realmente do que real, estava longe no significado daqueles que pediam as reformas, dos que as reivindicavam menos para se capacitar eleitoralmente do que realmente para mudar a estrutura do país. Então, amigos, os dois lados, a democracia, ela sempre com a ressalva da canalhice da exploração da palavra, nada mais era do que um instrumento, ou seja, um meio para alcançar outros fins. E entre os reacionários se pretendia educar, domesticar, tutelar o povo, para quê? Para depois, então, organizar um regime de convivência constitucional. Então, como vocês veem, essas histórias que hoje se contam, não são novas. Mas já os reformistas, eles usavam a democracia como um meio entre outros, para instaurar um regime de justiça social. Mas a verdade é que o duro ciclo repressivo do autoritarismo acabou mostrando o engano de uns e de outros. Porque, descartada a máquina que protege a liberdade dos conflitos, uns e outros perceberam o logro. Uns foram para a cadeia, outros nada puderam fazer contra o jogo selvagem dos interesses capitalistas, né, que lhes feriram a autonomia, né, e até acabaram roubando o apoio da classe média. Então isso não quer dizer que, com exceções, né, os extremos políticos da direita e da esquerda e a ondulante classe média se converteram à democracia, né, deixando de vê-la como um simples instrumento. Haveria então, caros ouvintes, mais realismo se então nós conseguíssemos admitir que na margem fértil do rio capitalista houve menos do que uma conversão, uma pausa para reordenar as fileiras desarboradas. Mas, inegavelmente, até talvez pela primeira vez na história de 4 séculos de autoritarismo, a democracia acabou adquirindo uma identidade que resiste às impaciências de transformá-la no trampolim dos sinceros e também dos aventureiros. Entramos depois, da longa e necessária introdução, na hora que aí está, cortada pelas inevitáveis interrogações, né, que compõem a coligação do governo e o grupo político, né, que está na porta do poder e que mostra perfeita lucidez acerca de seus programas. Mas, acusado pela crítica às conciliações, entre aspas, eu diria, né, os arranjos de culpa e elites que costuram a nossa história política, eles falam em conciliação dentro de um esquema de reformas políticas, sociais e económicas. Mas governo conservador, portanto, sem a brutalidade repressiva dos negros tempos, contando que as reformas elas não turbem a paz pública e que tudo continue do jeito que está. Mas uma verdade é certa, amigo ouvinte, sempre que se protestar contra a lentidão das mudanças, não faltará quem acene para o passado. Mas esse passado, ele é visível. Ele é visível nas fardas vigilantes e atentas ao lema da bandeira, lido restritivamente, né? Ou seja, progresso só dentro da ordem e unicamente se não comprometer a ordem. E a ordem aqui, no caso, vai desde segurança nacional, com sua doutrina de terror, né, até o conceito de greve. Então este governo ilegítimo, ele terá sem dúvida desafios, desafios poderosos dentro dos seus muros. A heterogênea coligação que o compõe tem forças, não as mais expressivas nem as mais poderosas, mas forças, forças que não se conformarão se o programa político ficar apenas nas palavras. E elas vão lutar por dentro, e vão lutar por dentro por duas razões. Primeiro, porque poder não se joga fora. Por outro lado, também muitas lideranças, elas serão envolvidas. Admitamos logo aqui também sempre a boa fé, especialmente pelo senso de que se chama de possível, o conceito que se lança para o futuro, tudo o que o presente não consegue realizar. Então a anestesia, ela virá também do clima, clima que já começou a se manifestar nos meios de comunicação e nas ruas. Mas no meio de comunicação procurar-se-á envolver o chefe do governo numa nuvem mitológica. O estilo pessoal, laboriosamente tecido, funcionará como ideologia, além da bela e recatada. Mas então o foco do Alcor Mineiro, combinado no anedotário de Getúlio, duas ondas que frequentam as veias do usurpador, procurarão infundir a imagem do homem que sabe o que faz, uma vez que o diabo sabe muito por ser diabo, mas mais ainda por ser velho. E aí então a contundência se acalmará diante de um homem entrado em anos, que não quer nada para si, voltado apenas para a história e para a eternidade. Lindo, não é? Mas a verdade, amigos ouvintes, é que o mito funcionou muito bem na França, com o general de Gaulle diante de um povo mais desconfiado e menos ingênuo. Sim, mas pelas terras tupiniquins, o governo terá problemas. E terá problemas sérios. Terá também a oposição, com muitas perspectivas imobilizantes e mobilizantes. A direita reacionária, que nem a própria direita assume, uma vez que está esta se diz civilizada, mas a direita reacionária, mascarada de populismo, com o olho atento nos quartéis, irá procurar ocupar todos os espaços de divergência, ainda que utilizando as bandeiras da autêntica oposição democrática neste seu governo. Aqui, mais uma vez, a palavra democracia é ofendida. E isso, meu ouvinte, acabar provocando, queiramos ou não, um agrupamento em torno do mal menor. O mal menor movido pela repugnância de frequentar os mesmos palanques dos remanescentes do malufismo. E o povo, com senso de justiça, não vai compreender, nem vai aceitar que troquemos abraços com os algozes de ontem, ainda que se digam penitentes e irmãos. De outro lado, amigo ouvinte, a oposição democrática não é homogénea, sem contar que também dentro dessa mesma oposição também existe muito oportunismo encoberto. A democracia, para esta última facção, ela se confunde com o domínio da chefia do governo, sem nenhuma ponderação à maioria do Congresso, aí é o quadro jurídico. Então a oposição democrática, ela tem inimigos formidáveis e terríveis, cujas garras ela muitas vezes subestima em trágicos equívocos. Ela tem diante de si, amigos ouvintes, os conservadores, a velha e arcaica estrutura agrária. Ela tem o estamento militar e civil, o capitalismo selvagem, o imperialismo económico e militar. E para enfrentar essa rocha, até hoje nunca seriamente abalada, ela não conta com homogeneidade ou então com uma estratégia, e sequer com um fim comum. Daí então sua tendência, sempre que a luta se torna mais aguda, à pulverização em grupos e subgrupos. Então entre os alvos de sua atividade política e seu contingente de forças, realmente, amigos ouvintes, há um abismo. Um abismo muitas vezes preenchido com ilusões, como por exemplo das vanguardas e o da revolução próxima. Então, para que se volte a pensar no nosso tempo e na nossa realidade, não há melhor lição do que a experiência, não só a nossa, mas a experiência da América Latina nos últimos 20 anos. Mas também, vamos nos animar, as coisas não são tão ruins assim, nem tudo é negativo e trágico quando nos frustramos de alguma coisa. Realmente me aprendeu-se a alto preço a conhecer o terreno, né? Abandonadas as ilusões utópicas. Eu acho que não haverá surpresas acerca do tipo e da moldura do governo que ora temos. Eu realmente não pretendo, nem gostaria de ser dogmático, né? Muito menos fazer profecias. Além do mais, também não tenho muita tendência para isso. Mas quando se planta um pé de laranja, colher-se-á se boa a safra, somente laranjas. Então, mais do que nunca, amigos ouvintes, a oposição democrática, ela terá que, depois de afirmar sua identidade, se mobilizar, se articular, para longe da direita e dos quartéis, construir uma democracia de autêntica participação popular. Então, gostemos ou não, amigos ouvintes, o caminho não passa por outro lugar senão pelas reformas, reformas que se fazem necessárias. Isso já faz anos, a reforma política e a reforma eleitoral, para que em seguida venham todas as outras, mas onde o sistema seja realmente reflexionado. Não que a pressão das ruas, dos correligionários e dos partidos possa modificar alguma dessa situação que está aí, mas para que a pressão ela possa, depois delas, vencendo as vacilações, as pessoais e as suas alianças, realmente construirmos a democracia, se realmente for possível com este atual modelo. No entanto, amigos ouvintes, temos que nos questionar. Será que é possível uma democracia viva, vibrante e robusta, com mais de 30 partidos políticos no Brasil? Na verdade, o que nós temos, amigos ouvintes, é um bom número de siglas de aluguel. Eu vou tomar uma aguinha e eu volto já. Fiquem por aí. Voltamos já. Vamos lá, então, continuando. Pois é, amigos, é o que eu estava vos falando. As 35 siglas partidárias existentes hoje no país, elas são utilizadas apenas para negócios camuflados com a utilização das ferramentas da legislação eleitoral. São grupos pessoais com interesses nada nobres e sem qualquer ideologia, portanto sem objetivos políticos, que se organizam para negócios. Herman Benjamin, um cara que eu adoro e que eu realmente admiro muito, ele defende uma transformação do modelo atual da política brasileira. De acordo com Benjamin, ele é papel do Congresso Nacional fazer essa modificação. Mas também acredita, Benjamin, que existe uma grande responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, né, de não fechar os olhos para os abusos e distorções profundas no modelo político adotado neste país. Então, após a revelação de vários escândalos de corrupção no governo federal, esperamos que os eleitores eles realmente encarem uma nova forma de analisar os candidatos neste pleito de outubro. Eu espero também que tenha uma mudança, mas eu não tenho convicção de que isso mude como um passe de mágica. O que eu acho que vai mudar é muito mais a forma de fazer política. Eu penso pessoal, e pessoalmente eu sou contrário, né, à contribuição por empresa. A empresa ela não vota. Então eu acho que só deve contribuir com partidos políticos e com candidatos é o eleitor, né, o cidadão. Porque é o eleitor e o cidadão que, ao invés de pedir, exige do seu candidato. Não porque doou uma determinada quantia, mas porque, como cidadão eleitor, eu tenho o direito de exigir dos seus governantes que cumpram exatamente a Constituição e as leis. Já as empresas, elas utilizam o financiamento, via de regra, com razões que não são muito nobres. Ou se trata-se de simples pagamento de favor, ou se trata de adiantamento de favores futuros. Ou então pior, muitas vezes se trata de comprar blindagem no Parlamento, e não apenas dos partidos de situação, mas também dos de oposição. Então, pessoalmente, amigos ouvintes, eu acho que as empresas hoje não deveriam nem doar, nem fazer doação a partidos políticos, já que, a meu ver, vai dar na mesma. E aí serão os partidos a cobrarem favores em favor do patrocinador aos seus candidatos eleitos por eles colocados. Ou seja, mudou-se para continuar tudo igual, aliás, como sempre. Outra novidade da eleição de 2016, que o ministro Herman Benjamin mencionou, é quanto à Operação Lava Jato. De acordo com Benjamin, a operação ele teve e tem e terá um impacto na forma de se fazer política no Brasil. Porque, nas palavras dele, não é possível que nessas próximas eleições elas sigam o rumo das eleições anteriores, né? Considerando tudo aquilo que veio à tona a partir da Lava Jato. E ele acaba afirmando que, pessoalmente, acha que nada mudará no que tange ao voto consciente, sem que realmente haja uma verdadeira democratização dos meios de comunicação. E mais, amigos ouvintes, eu acredito que uma autêntica democracia, ela passa pela democratização dos meios de comunicação. Alguns dias atrás, eu li a seguinte manchete, é um jornal internacional, o Pravda, que revelava que o golpe no Brasil tem como principal articulador os Estados Unidos da América e o eixo central é a Rede Globo. Quem viu ou ouviu o discurso de Lula no Fórum de São Paulo se deu conta que, entre tantos temas polémicos e críticos dentro da esquerda, ele fez a exaltação à mídia alternativa. Como se somente depois das manifestações de junho de 2013 ele se tivesse dado conta do poder de convocação que essas mídias têm. Dizia-se antes que o acoplamento entre a força popular e a intelectualidade crítica acabaria gerando um potencial revolucionário insuperável. Então já era hora, né, dado que a sua imagem como liderança política é a principal vítima do monopólio privado da mídia. Em outras palavras, a falta de democratização dos meios de comunicação no Brasil. Então, a verdade é que a transição democrática, ela trouxe de volta a democracia nos seus cânones liberais, né? Sem chegar às estruturas de poder no Brasil. Não foram democratizados o sistema bancário, a propriedade da terra, as grandes corporações econômicas, os sistemas educacionais, de saúde, de segurança, etc, etc, etc. O Brasil não se tornou um país democrático no sentido liberal da palavra, mas não uma democracia nos planos económico e social. Os meios de comunicação não apenas não foram democratizados, como se tornaram ainda menos democráticos e mais concentrados. Eu lembro aqui que o primeiro ministro das comunicações depois da ditadura foi o António Carlos Magalhães. Quem se lembra? E quem era António Carlos Magalhães? Era quem representava diretamente a Globo, né, como órgão oficial da ditadura militar. Então ele se encarregou ao concluir o processo de distribuição oligárquica das redes de rádio e televisão pelo Brasil afora. Um processo que serviu também para comprar os 5 anos para o governo de Sarney. E o que temos? O que temos é que os mesmos grupos oligárquicos da época da ditadura eles seguem dominando os meios de comunicação. São as mesmas famílias, não mudou nada. Famílias que apoiaram a instauração da ditadura e a feroz repercussão que se abateu sobre os movimentos populares e a tudo o que havia de democrático no Brasil. Grupos que promoveram a transição conservadora para a democracia e se adaptaram perfeitamente bem ao país pós-ditadura. Por quê? Porque seus interesses eram atendidos. Apoiaram a Collor, apoiaram a FHC, mas se opuseram ferozmente ao Lula. Mas aí veio a primeira grande surpresa. O candidato da mídia era Serra, que foi derrotado. E assim se lançaram ferozmente contra o governo Lula, o tornando inimigo do bloco dominante, de que os grupos da mídia eram parte integrante. Sentiram-se fortes ao afetarem duramente o governo na crise de 2005. E foram eles mesmos vítimas desse sucesso inicial, acreditando que tinham capacidade para derrotar o governo Lula. Mas aí, o governo subestimou também a força da mídia nos seus primeiros anos. Mas mesmo quando se deu conta, também não teve iniciativas que pudessem mudar a situação. Foi somente nos anos finais do segundo mandato de Lula, em particular na campanha presidencial, que o Lula colocou com força o tema e o governo promoveu até um seminário que até acabou por elaborar uma proposta de democratização da mídia. Mas essa tendência ela não teve continuidade no governo Dilma. O governo que retomou uma postura de não avançar na democratização dos meios de comunicação. Aí, o Lula agora passa a uma posição extrema. Julga que a internet pode democratizar a formação da opinião pública sem que necessariamente se toque na propriedade monopolista vigente na mídia tradicional. Como se a internet ela fosse a alternativa à quebra desses monopólios. Mas não é. Porque na internet nós tratamos de fazer guerrilha, com dinamismo, com inovação, com criatividade, mas sobretudo com pontos de vista alternativos, né? Coerentes com os avanços que o Brasil está vivendo. Mas disputamos uma agenda com enormes dificuldades, pelo papel de exército regular que a mídia tradicional continua a ter. Quanto aos jornais, que cada vez vendem menos e também cada vez são menos lidos, mas faltam as rádios e as televisões, né, que desfrutam de uma presença avassaladora no seu caráter monopolista. Basta ver como essa máquina ela conseguiu pautar o processo do STF como o tema principal a nível nacional durante meses, né, em detrimento, por exemplo, do esforço do governo para frear as pressões recessivas sobre a economia, para conseguir retomar o crescimento e para expandir ainda mais as políticas sociais. A campanha eleitoral de 2014 realmente foi mais um momento de enfrentamento aberto. Diante do fracasso da reforma política por meio do Congresso, ele mesmo beneficiário do financiamento privado das campanhas, Lula recoloca a convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer a reforma democrática da política. E nesse marco deve ser inserido o processo de democratização dos meios de comunicação, que tampouco será aprovado por um Congresso que, além dos lobbies, né, tem medo da imprensa. A convocação da Assembleia Constituinte Autónoma ela tem que ser um passo decisivo no avanço do processo de democratização do Brasil. E o governo deveria priorizar os seus esforços no maior processo de democratização social que o país já viveu. Agora se trata da democratização política e da dos meios de comunicação. Mas eu não acredito que realmente esse Congresso que nós temos hoje esteja com vontade, ânimo, ou então tenha até moral para fazer as reformas que a nossa democracia, a nossa jovem democracia, tão agredida, né, tão mal falada, necessita. Eu vou tomar mais uma aguinha, volto já. Fiquem por aí, eu quero falar com vocês sobre a festa que acabou, as Olimpíadas. A gente volta já. Voltando então. Bem, vocês querem um exemplo de imagem de democracia melhor que as Olimpíadas? Realmente, né, se trata a nível mundial de um grande exemplo de democracia, onde todos competem de igual para igual, ou deveria ser. Mas uma parte não se mostra naquilo que se apresenta como imagem ideológica. Seleciona-se, assim como os atletas em busca do índice olímpico, aquilo que aparecerá na imagem refletida do real. Esse é um Brasil que canta e é feliz. Este é um país em que uma menina negra de favela chega à medalha de ouro. Este é um país que se esforça muito, que luta diariamente, vencendo obstáculos. Este é um Brasil, no entanto, que canta porque é triste, no qual crianças negras são abatidas a tiros nas favelas, no qual em que juízes saem para jantar com os vencedores. Um país em que se trabalha muito e se ganha pouco, enquanto poucos ganham muito e fazem pouco. Como nas Olimpíadas, os ouvintes veem alguma diferença? Como em toda imagem ideológica, as Olimpíadas também mostram e demonstram muito daquilo que escondem. Não é uma mera falsidade, não. É pura manipulação. Os jogos são um funil seletivo, no qual passam apenas os melhores entre os melhores, os campeões, os semideuses olímpicos, que disputam poucos lugares no pódio e que só um pode ser de ouro. A livre concorrência entre indivíduos desiguais em condições, igualados pelas regras comuns da disputa, iguais em direitos, mas desiguais de facto. Indivíduos heróicos enfrentando dificuldades até alcançar os louros da vitória. Mas isso é óbvio. Outra dimensão se insinua de forma mais subreptícia. Há vagas especiais para aqueles que não atingiram o índice, para que todos os países participem como convidados a equipes para abrigar os refugiados. E depois, nós temos agora aí as Paralimpíadas. Então todos os círculos, de todas as cores, se irmanam no abraço como as argolas do mágico que com perícia esconde o truque. A mensagem para o mundo é a importância de cuidar da natureza e do equilíbrio ambiental. A mensagem é também a paz mundial, né? Assim como a importância da educação e do cuidado com as crianças. Vejam, não há nada de errado nesse discurso. Assim como também não há nada de errado nos jogos, não há nada de errado na emoção da disputa, não há nada de errado no reconhecimento dos esforços dos atletas, não há nada de errado na beleza dos esportes. A dimensão ideológica, ela atua em outra dimensão, uma dimensão que exige um pouco mais de distanciamento e também de discernimento. Os jogos que defendem o equilíbrio ambiental, por exemplo, não cumpriram com as suas metas. Fizeram uma pira olímpica menor para economizar energia, mas na conta da compensação de carbono resta um déficit de 31% por conta do plantio e replantio insuficiente de mudas em relação a emissões de gases associadas às obras para receber o evento. O esgoto, jogado na Baía da Guanabara, cuja promessa seria tratar 80%, não chegou nem à metade da meta. A limpeza e canalização dos rios da bacia de Jacarepaguá, segundo os dados da Jornal Luta Jogos da Inclusão, tiveram suas obras paralisadas no final de 2015, com um ano de atraso no prazo previsto, e sem nenhum resultado. Sem nenhum resultado, apesar das empreiteiras, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia, terem abocanhado a bagatela de 235 milhões de reais pelas obras. Então, amigos ouvintes, enquanto se festeja a inclusividade dos jogos, a generosa inclusão de nações sem índice olímpico, ou oportunidade para refugiados esses, alguns vindos de países que foram bombardeados pelas nações europeias que depois se negaram a recebê-los em seus territórios, esses mega-eventos, eles desalojaram nada mais, nada menos que 77 mil pessoas desde 2009. No Rio de Janeiro, Inúmeras famílias foram desalojadas na Vila do Autódromo, na Vila Recreio 2, da Favela Metro a Metro Mangueira, da Vila Harmonia, entre outras muitas, apenas para criar terrenos vazios para a futura especulação imobiliária. E nós vimos muitas pombinhas de papel, simbolizando a paz no mundo, e ao mesmo tempo a cidade foi tomada pelo exército e pela polícia. A ocupação na Maré, durante a Copa do Mundo em 2015, consumiu nada mais, nada menos que 599 milhões de reais em 15 meses. Os organizadores dos Jogos da Exclusão estimam que entre 2010 e 2016, a Prefeitura do Rio investiu 303 milhões em programas sociais em todas as favelas da cidade. No entanto, amigo ouvinte, o conjunto dos gastos com segurança chegou perto dos 3 bilhões de reais. E os assassinatos cometidos por policiais cresceram no período 135%. Então, nesta pseudo-democracia, pessoas elas foram retiradas dos estádios por expressar sua posição contra o governo ilegítimo instalado em Brasília, e uma lei da mordaça cai sobre os atletas. Então, enquanto os fogos iluminavam a noite da cidade, a polícia descia a porrada nos manifestantes em outro canto. Mas então, o que o esporte tem a ver com tudo isso, Felipe? Devem alguns estar perguntando, não é verdade? Realmente, amigos ouvintes, eu não é o culpado pelas razões que levam aos meus queixumes políticos. Nem com a ganância das grandes empresas que exploram mercantilisticamente o evento. Realmente, essa é uma questão muito difícil. Porque os atletas, eles treinam muito e com dedicação. Uns com mais apoio, outros sem nenhum apoio. Mas o que importa é que neles podemos ver algumas vezes isso que ouço. Até um certo barão, o Pierre de Coubertin, chamou de espírito olímpico. E isso é muito bom. É muito bom de se assistir. Deve ser ainda mais legal participar. Mas pesa como uma maldição de todo o espírito habitar um corpo, objetivar-se e, em certas condições, estranhar-se. Então, amigo ouvinte, a materialidade olímpica é a intenção é intensamente utilizada desse valor de uso para servir de base para o seu valor de troca. A sua transformação em mercadoria, a sua mercantilização intensa, independe das formas próprias de seu valor de uso e muito menos das intenções de seus protagonistas. Aliás, como em todo o processo de produção de mercadorias. Mas aqui o esporte realmente é o que menos importa. O Ministério do Esporte, que quase nunca usa a verba que lhe é atribuída, disponibilizou cerca de 190 milhões para bolsas para aqueles que alcançam índices e podem disputar vagas no esporte de competição. É quase o valor pelo qual o Maracanã foi vendido, cerca de 180 milhões a serem pagos em 30 anos, apesar das obras terem chegado ao estratosférico valor de 1 bilhão e 340 milhões de reais. Mas programas de massificação do esporte, de formação, de estrutura de qualidade, como sempre, são abandonados e seus recursos somem. Mingo. Então, ao final, as medalhas distribuídas, os lucros das empreiteiras, os lucros dos conglomerados de comunicação, os lucros dos monopólios envolvidos, todos contabilizados, nossa emoção catártica realizada, a cidade voltará ao seu normal. Eu sou normal é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que seguirá a sua crise. Os professores do ensino fundamental seguirão com seus salários atrasados. As carcaças de estrutura descartáveis acabarão por apodrecer, né, como testemunhas silenciosas do desperdício e da ostentação. Ah, gente, mas tem mais uma coisa que está aqui e vai seguir depois. E também um pouco de raça, que não tem medo da fumaça e não se entrega, não. E nessa dança de palavras estão se fechando mais uma vez as portas do país ao povo brasileiro. A demolição do Estado, que abriu aos interesses da população, é a nova locomotiva do Brasil e marcha ré, amigo ouvinte. Para encerrar, eu que não gosto muito de prolongar o nosso programa, Política e Cidadania para não ser cansativo, mas eu não assisti e eu quero vos trazer um artigo que eu achei maravilhoso, do Saul Lebon. Abro aspas. Estão se fechando mais uma vez as portas do país ao povo brasileiro. É disso que nos falam os anúncios que fazem as bolsas subir e os editoriais baixarem o tom. Falam de cruzar ferrolhos e trancas, de erguer tapumes, de erguer barreiras. Falam de cortes, falam de sacrifícios, falam de retrocessos. Falam em adiar, falam em entregar e de chamar o choque. Aos que povoam as bordas, não será suficiente conter o curso. Será necessário recuar. É o que nos advertem. Não há como manter o mínimo disponível. Esse carece de tão mais. Não há, justifica-se. Por 20 anos não mais haverá. Faltarão novos pratos à fome. Faltarão novos leitos aos doentes, novas escolas às crianças, novos amparos aos idosos, novas esperanças aos jovens. É tudo o que a aliança da escória com a mídia e o dinheiro tem a propor para o futuro da oitava maior economia da Terra, para o segundo maior exportador de alimentos do planeta, para o maior planta industrial do Ocidente em desenvolvimento. É, amigão, o vento frio de agosto fustigou o Brasil, de novo, em uma esquina histórica. A exemplo daquela enfrentada por Getúlio Vargas há 62 anos, a dobra seca cobra um esforço hérculo de superação e reconstrução. A tarefa da resistência democrática só terá êxito se engatada na repactuação de um novo projeto de desenvolvimento. Mas a verdade é que um ciclo se esgotou e outro ciclo precisa ser erguido. É a hora das matilhas. Foi assim em 32, em 54, em 64, em 88, em 2002. Então a gravidade desta transição se expressa na ruptura institucional. Ruptura liderada por interesses que deixam de lado o pijo e a focinheira para impor reformas que alteram o pacto da sociedade sem consultá-la. Se o nome disso não é golpe, realmente será preciso inventar outro mais forte. A usurpação repressiva e regressiva avança a contrapelo dos ares do mundo. A supremacia global do neoliberalismo estrebucha. As notícias chegam à revelia do filtro midiático. Elas dão conta de um esgotamento imerso em capacidade excedente, comércio internacional anêmico, ressurgências xenófobas, cinturões de ferrugem e legiões de descartados, né, que já flertam com salvadores da pátria pura. Realmente Trump pode perder, mas o trumpismo sobreviverá, sibila o establishment norte-americano. Estados aparvalhados e uma epidemia de juros negativos denunciam a eutanásia, não do rentista, mas do seu arcabouço. Sobra dinheiro especulativo no mundo. Existem 13 trilhões enjaulados em juros negativos. Então a busca de pastos frescos pode realmente inundar o Brasil. E não há nada mais perigoso do que isso na vida de uma nação. E quem nos dizia isso era só o suportado. Então promover a combustão do PT e da CLT, e permitir que o câmbio dispare o tiro da misericórdia na indústria nacional e dobre o prestígio brasileiro em Miami, disso se alimenta a fogueira na qual o anacronismo pretende defumar o país para encaixotá-lo no esquife neoliberal. 54 milhões e 500 mil votos da presidente Dilma ardem nas labaredas de extinção de direitos e privatização de riquezas nacionais, emulados para que os patos gordos da Fiesp continuem a deslizar em lagos e contas suíças, a salvo de uma justiça tributária que sustenta o investimento público e induz a produção privada. Lula, Dilma e o PT, a exemplo de Getúlio em 54, Subestimar a necessidade de se ancorar a luta pelo desenvolvimento em uma organização popular da envergadura do estirão que interliga a CLT à Petrobras, que interliga ao BNDES, à Eletrobras, ao salário mínimo, à Fome Zero, ao Bolsa Família, aos PACs, ao ProUni, à soberania no pré-sal, ao conteúdo nacional, ao Mercosul, ao Banco dos BRICS, à valorização real de 70% do salário mínimo, etc, etc, etc. E a resposta foi o quê? O cerco asfixiante das elites. Do Catete, Vargas só não saiu de posto porque decidiu entrar para a história conduzindo a alça do próprio caixão. E ali perpetua uma influência ainda inesquecível no imaginário popular. Toniquete de interesses semelhantes para o meu ciclo Lula desde o seu início em 3 de janeiro de 2003, quando anunciou o programa Fome Zero. A simples menção ao termo maldito Fome Zero foi recebida com a sublevação da elite, que não queria se ver num espelho composto de 56 milhões de pobres, sendo 24,7 milhões de indigentes e mais de 30 milhões de famintos e subnutridos. A segunda volta no Torniquete veio em 2009. Com a regulação soberana das maiores reservas de petróleo descobertas no século XXI. O pré-sal foi corretamente entendido e direcionado pelo governo como o derradeiro impulso industrializante do país, capaz de fazê-lo crescer com empregos de qualidade, com produtividade e renda para financiar a universalização da cidadania brasileira. E o cerco se estreitaria de forma asfixiante em 2012, já no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. A senha da vez foi a tentativa de derrubar spreads e juros, com a indução dos bancos estatais, a taxar operações para impedir que o pernoite do dinheiro barato, tomado lá fora, rendesse lucros obscenos aos pares daqui e de fora. A busca de indulgências no seu segundo mandato, com a deflagração de um ajuste fiscal desastroso, longe de aplacar, aguçou a crise. Abriu de vez o flanco ao assalto das matilhas, até chegarmos em agosto de 2016. Então reverter as expectativas de longo prazo dos detentores da riqueza, reconduzir o dinheiro aos trilhos da produção e do emprego, realmente, como eu vos falei, não é tarefa fácil. E muito menos uma tarefa técnica. Desenvolvimento, amigos ouvintes, é transformação. Desenvolvimento é superar velhas estruturas e criar outras novas. Modo ociosa operação de economia política que não prospera sem o sujeito social que a conduza. O enredo também exige o discernimento. Um discernimento engajado de amplas camadas para negociar os conflitos e as repactuações do caminho. E nos governos Lula e Dilma, 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema e outros tantos ascenderam na pirâmide de renda. Brasileiros que formam hoje a maioria da sociedade, mas ainda não formam o sujeito da própria história. Hoje, como ontem, o cacho de forças contrariadas pela vitória esmagadora de Getúlio em 1950, as de Lula em 2002 e 2006 e as de Dilma em 2010 e 2014, preservou intacta a supremacia de sua voz junto à opinião pública. A rigor, em todo esse período, a ubiquidade do jogral da elite só foi afrontado por um veículo diário de marca presença nacional, o jornal Última Hora, no seu segundo governo Vargas, cuja tiragem chegou a 800 mil exemplares. Vejam que hoje a Folha não vende a metade, muito menos a metade disso. Então a solidária trincheira não existe mais, mas o cerco persiste ao Catete. A qualquer catete que dentro tenha um representante do povo disposto a assumir a tarefa que o mais mítico de todos eles deixou inconclusa, porém agendada. E assim, amigos ouvintes, o estampido e a carta de testamento de 24 de agosto de 1954 ainda hoje ecoam a esperança em um Brasil desenvolvido, em um Brasil soberano, em um Brasil justo e democrático que o país nunca foi. Mas que poderá ser? Então a evolução desse repto varejista causa calafrios na alma dos golpistas de todos os tempos, os de ontem e os de agora. Então a cada estirão, de conquistas populares, o rebote conservador cuida de preveni-lo, dobrando a aposta nas muralhas institucionais para fustigar os intrusos de uma sociedade pensada somente para 30% da população. A história nos diz que, quando os negros conquistaram a liberdade, o senhorio expulsou para a miséria e para a miserável existência periférica, apartada da riqueza fundiária, que foi mantida intocada. Quando Vargas ameaçou fundir direitos trabalhistas a um projeto soberano de desenvolvimento, o assalto que levou à morte operou obstinadamente por uma década até atingir o seu intento no golpe de 64. A democracia, e com ela o povo, uma geração de lideranças e conquistas, foram postos na ilegalidade, foram esmagados e banidos por mais de duas décadas. Com Lula e Dilma, o armistício durou enquanto o crescimento permitiu conciliar política de expansão de consumo e crédito, com uma forte geração de empregos e combate às desigualdades, com interesses cristalizados. Mas quando o lubrificante fiscal minguou, a fricção progrediu rapidamente em conflito aberto. Este lubrificante que catalisa novos e velhos adversários e que recupera a bandeira sempre desfrutável da luta contra a corrupção, vendida como requisito para outras reformas que, na verdade, se querem protelar. O país realmente, amigos ouvintes, não sabe e não cabe numa equação fiscal que destina 8% do PIB ao pagamento de juros aos rentistas e que enfrenta a sublevação da Fiesp a uma tributação justa e progressiva de riqueza. A purga emerge como fatalidade no monólogo de uma mídia que interdita o debate de uma transição para a qual não existem respostas prontas. Transição de desenvolvimento é uma operação essencialmente política, irrealizável numa chave popular sem uma democracia ativa e um Estado indutor. Então a motivação verdadeira do golpe em curso é justamente impedir que essa travessia se dê no campo aberto da democracia, no campo aberto do voto e da rua. Então a opção é devolver a pasta de dente ao tubo, reverter avanços sociais de dimensões épicas, a exemplo da erradicação da insegurança alimentar, que caiu de 10% da população para 1%, para erradicar a miséria que causou 2,5%, que acabou recuando 2,5%, e a do consumo de massa que ganhou uma escalada de um mercado para caber no G20. Então é preciso desmontar esse trunfo condicionador do desenvolvimento. A demolição do Estado, que abriga os interesses do povo, é a nova locomotiva de um Brasil em marcha ré. A mutação, ela se completa, transformando direitos em serviços vendidos a preços populares, como quer o lobista da medicina privada, lotado no Ministério da Saúde. Tudo que não for mercado é corporativismo, é gastança. São suspeitos todos os laços que podem induzir a um projeto compartilhado de nação. E não faltam colunistas, jornalistas e especialistas a entoar a Marselhesa, a Universidade Paga. Os mais ricos devem pagar pelos mais pobres. Não ocorre aos Robespierres do cinismo cobrar impostos dos ricos para injetar recursos a todos os serviços essenciais que só o Estado tem condições de prover. Então, amigo ouvinte, a exemplo de outras vezes em que ferrolhos e trancas foram mobilizados, será preciso realmente colocar o pé na porta e forçar a dobradiça. Amigos ouvintes, para terminar, a hora, porém, não é de heróis. A resposta ao golpe de agosto de 2016, ela deve ser buscada na superação do flanco que se tornou ostensivo. O Brasil precisa do engajamento organizado do seu povo. Mas que a carta de 24 de agosto de 54, é preciso ouvir o recado de Vargas aos trabalhadores reunidos no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no 1º de maio daquele ano. O povo brasileiro precisa assumir o comando do seu destino, foi o que ele disse. Em outras palavras, um presidente em cerimónia de adeus. Era assim também que Celso Furtado se referia a um projeto de desenvolvimento soberano e democrático. E é em torno desse repto colossal que a resistência ao golpe terá que cerrar fileiras agora. Então chegou a hora de se colocar o pé na porta e de uma vez por todas entronizar o que país que patina na soleira do lado de fora do Brasil. Foi essa a evocação de Vargas no discurso ao lado de Jango, 3 meses e 24 dias antes de atirar contra o próprio peito, para, quem sabe, dar tempo ao povo de cumprir a predestinação obrigada em suas palavras. Hoje como ontem, elas mantêm sua lancidade atualidade. Eu abro aspas. A minha tarefa está terminando, e a vossa apenas começa. O que já obtivestes ainda não é tudo. Resta ainda conquistar a plenitude dos direitos que vos são devidos e a satisfação das reivindicações impostas pelas necessidades. Como cidadãos, a vossa vontade passará nas urnas e pesará. Como classe, podeis imprimir ao vosso sufrágio a força decisória do número. Constitui a maioria. Hoje estáis com o governo. Amanhã sereis o governo. Vargas, 1 de maio de 1954. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite, ouvintes, e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. E até ao próximo programa Política e Cidadania. Boa noite a todos.